chamaria atenção aqui a votação dos royalties do petróleo. Acho que é um tema que eu gostaria, ao final, de voltar a ele, que, para mim, é decisivo como é que nós vamos enfrentar essa questão, e fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Próximo. Quando a gente olha o investimento de P&D, o Brasil, o governo é o azul, o vermelho são as empresas. O Brasil está muito acima da América do Sul, está muito próximo dos países dos BRICS, só abaixo da Rússia, mas à frente da China e da Índia, no que se refere à participação do Estado e muito à frente da África do Sul. Muito próximo aos países da OCDE. Mas o setor privado é muito aquém do que a OCDE aponta. Então, o grande desafio é como nós vamos fomentar o investimento privado. Aqui é porcentagem do PIB, né? O Japão é 2,7% do PIB de P&D. O Brasil é 0,7% do setor privado. Então, nós precisamos fomentar o setor privado a fazer mais inovação. Todo o foco do Ministério foi incorporar a inovação como nome e uma política que estimule o setor privado a investir em P&D. Próximo. Quais são os setores que nós estamos elegendo como setores portadores de futuro, setores mais importantes para a política de inovação? Primeiro é o setor de TICs, tecnologia de informação e comunicação. Nós somos o terceiro mercado mundial de computadores hoje, o quinto em celulares. Somos o sétimo mercado mundial. A América Latina é 8%, puxado pelo Brasil, mas é o maior crescimento da economia mundial, está se dando aqui, 8,8%. No total, são 165 bilhões de dólares nesse mercado no Brasil, com déficit de 19 bilhões de dólares. Todo o nosso esforço é tentar diminuir esse déficit e gerar valor agregado e capacitação tecnológica no Brasil. Quais são as ações prioritárias na área de TICs? Primeiro, fomentar hardware e sistemas. Fizemos aí uma política de tablet exitosa, temos 7 empresas já produzindo no Brasil, algumas deslocando essa planta para a produção no país. Por exemplo, a Apple não tinha nenhum... Não produzia um parafuso no Brasil, já tem, são 2 linhas de produção montadas em processo de acabamento em Jundiaí, já tem 1.300 funcionários no Brasil, para dar um exemplo de uma das empresas, entre tantas outras, que fizeram Motorola, Samsung, sempre Toshiba, Positivo, BlackBerry, Bravox, enfim, são várias empresas que avançaram. Depois, software e serviços. Nós inauguramos uma nova fábrica da Microsoft lá na Zona Franca para produzir games. Games hoje é um mercado de 65 bilhões de dólares no mundo. É duas vezes o mercado cinematográfico. E o Brasil está produzindo mais ou menos 600 milhões de dólares, tem mais ou menos 1% desse mercado. Nós temos um potencial incrível em games. E games, o Brasil, essa juventude criativa, ágil, nós temos grande chance de entrar nesse mercado se nós focarmos design, treinarmos, especializarmos e trouxermos investimento para fazer parceria. Da mesma forma, software, nós desoneramos a folha de pagamentos, com isso estimulamos o mercado que já cria 600 mil empregos, mudamos a forma de tributação para organizar esse mercado, que é uma área bastante importante. Em termos de infraestrutura avançada e tecnologia de informação para P&D, eu quero tratar de 2 temas aqui. Primeiro, computação em nuvem. Nós recebemos a doação de uma empresa chinesa, Huawei, de 2 data centers para computação em nuvem. Doamos um para Pernambuco, onde tem um grande centro de TI, ali o Porto Digital e a Universidade Federal de Pernambuco, é nível 6 da CAPES. E para a Zona Franca, o segundo data center. O que nós pretendemos com esses 2 data centers? Desenvolver serviços públicos com computação em nuvem. Por exemplo, saúde e educação, se nós desenvolvermos essa metodologia com segurança, tem que definir um marco regulatório, nós podemos ter terminais burros na ponta, reduzindo muito o custo da inclusão digital, usando toda a memória, software, etc., o computador central, o data center de computação em nuvem. Então, você barateia o custo dos serviços e agiliza o processo de informatização de serviços públicos. Então, essas 2 linhas de pesquisa vão ser feitas no âmbito da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, um centro no Nordeste e outro na região Norte, exatamente para estimular o desenvolvimento regional em áreas de ponta. Em termos de semicondutores, muda para mim, é o CEITEC, essa é a foto da fábrica, ela está pronta, já está autorizada aí a contratação das pessoas para a gente iniciar a rodagem dessa fábrica. Nós tínhamos um consórcio, que era a Racional Delta, que fez a construção da fábrica, tivemos muitos aditivos de contrato, é uma fábrica bastante complexa, o Brasil nunca produziu, e no aceite, nós criamos uma comissão para aceitar o contrato, a obra, e uma auditoria internacional para verificar as condições. Nós temos 2 problemas não resolvidos. água ultra pura, que é fundamental para a produção, e também alguns sistemas de proteção adicional, quer dizer, que são 17 gases altamente poluentes, e você precisa de um sistema de redundância nas tubulações. E a fábrica, o consórcio alega que o padrão que eles entregaram é o padrão internacional, e de fato é o padrão internacional. No entanto, o Silon, nosso físico, a direção da empresa, que foi quem construiu o Sincrotron em Campinas, que é quem está à frente do CEITEC, nós queremos mais proteção em algumas áreas críticas. E havia isso no contrato original. Então, em função, como a empresa não terminou esse serviço, nós não queríamos fazer nenhum aditivo, não fiz nenhum aditivo de contrato, nós vamos terminar o que tem que fazer e vamos à justiça cobrar, eventualmente, os gastos que nós tivemos. Agora, o CEITEC, nós vamos começar como a Embraer começou. A Embraer começou com o Xingu, começou com o Brasília, começou com o Bandeirão, começou com o Legacy. Aqui são chips dedicados, chip do boi para a restabilidade do gado já está pronto, temos um chip de logística, que também é uma design house, já está pronto, temos um chip para hemocentros, para acompanhar toda a parte de sangue do Sistema Único de Saúde, já está pronto. Temos um chip para rastreabilidade de automóveis. Então, nós vamos desenvolver esses chips dedicados. Agora, por que é fundamental aprender a fazer o chip? Porque você só desenvolve a design house se você sabe fazer. Muda a qualidade. E os países que dominaram essa tecnologia deram um salto quântico em termos de TI, em termos de indústria eletroeletrônica. É fundamental que o Brasil entre. Nós temos tido novos investimentos em encapsuladores de chips e design houses, a Semp Toshiba, lá no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, tem uma nova fábrica de encapsulador de chips, mas nós precisamos desenvolver, e essa vai ser uma fábrica para formar recursos humanos, é uma fábrica laboratório. Fizemos também uma boa parceria com a Casa da Moeda. Agora, tem um tema, eu estou apresentando uma proposta ao governo, de mudar o marco jurídico, porque você não consegue administrar uma fábrica com essa complexidade com a 8666. Não tem agilidade, é incompatível você administrar uma fábrica de ponta de tecnologia com regras como as que nós temos hoje na administração pública. Então, nós queremos criar ou uma empresa pública de capital aberto, como é o IPT em São Paulo, ou regras semelhantes à Petrobras, quer dizer, tem que ter uma flexibilização para ter uma gestão eficiente. Próximo. O segundo é o complexo industrial da saúde. Aqui é o setor onde tem mais pesquisa e desenvolvimento no mundo. E nós temos um déficit de 10 bilhões de dólares o ano passado, seguramente esse ano deverá ser maior. Então, as compras governamentais aqui têm um papel decisivo, porque elas, 25% da compra de remédios no Brasil é SUS. O SUS é o maior comprador de remédios no planeta. Então, se nós usarmos o poder de compra, nós podemos ir muito além com a nossa indústria de fármacos, de medicamentos e de equipamentos de saúde. A grande fronteira são os biológicos. Nós tínhamos os remédios fitossanitários, os fitoterápicos foram substituídos pela síntese química. A síntese química hoje tem 90% do mercado de medicamentos. A nova geração será os biológicos. As moléculas são maiores, são mais complexas, e todas as doenças complexas só poderão ser resolvidas com as novas moléculas, que são os remédios biológicos. O marco regulatório está em discussão a nível internacional. Dependendo como o Brasil fizer, nós estamos fora desse mercado. E nós precisamos entrar nesse mercado. Então, esse é um grande tema para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, quais são as regras para o desenvolvimento de biológico no Brasil. E nós temos condições, como é uma área de fronteira, e essa crise internacional, é só olhar para a história do Brasil, nós demos grandes saltos em algumas crises, como foi a crise de 1873, nós abolimos a escravatura, decretamos a República, o Brasil deu um salto impressionante, como foi a crise de 29, quer dizer, o Brasil pode crescer na crise, pode sair mais forte na crise. E essa crise, como nós estamos bem posicionados, nós podemos avançar muito na área de ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma das áreas mais importantes para nós darmos um salto. Próximo. Energia limpa, nós aumentamos 7 vezes o parque eólico brasileiro até 2014. Na área fotovoltaica, nós temos deficiência, temos já um polo em Pernambuco, temos várias pesquisas, algumas produções nacionais, mas ainda não tem custo competitivo com as outras formas de energia, a eólica já tem. Etanol, vou dar o exemplo do Pais aqui da FINEP. Nós colocamos 4 bilhões de reais no Pais. É isso, né, Glauco? 4 bilhões, né? E a demanda é de 14 bilhões de crédito para segunda, terceira e quarta geração de etanol. Lembrando que o Brasil está importando etanol, né? Nós precisamos evoluir em termos tecnológicos, para mais produtividade, mais eficiência na utilização do etanol para geração de energia. E o Smart Grid, que vai trazer uma rede digitalizada de distribuição de energia, que é muito importante para a gente aumentar a eficiência energética e ter uma rede inteligente que vai estimular a eólica e a solar. Próximo. Esse é o nosso programa espacial. Nós estamos lançando, o ano que vem, o Cibers 3, que vai reduzir de 250 metros para 5 metros a observação do solo. Vocês viram que nós tivemos o menor desmatamento da história do Brasil documentada, desde 88 para cá, esse ano. E é esse monitoramento do satélite do Cibers 2 que orienta o IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o que é necessário para a gente conter o desmatamento. Com esse, nós vamos agora fotografar 5 metros com o Cibers 3. Vai aumentar muito mais a capacidade de observação Amazônia, Cerrado, planejamento territorial. Em 2014, a nossa prioridade é o geoestacionário, é um satélite de grande porte para a comunicação das Forças Armadas, porque com a privatização da Telebrás, nós privatizamos o satélite. E hoje as Forças Armadas brasileiras pagam R$63 milhões de satélites privados, o que não faz qualquer sentido. Então nós vamos... o satélite da Embratel. Então a banda X nós vamos desenvolver e vamos aumentar em 100 vezes a capacidade de fazer telecomunicações para o satélite, o que é fundamental para as áreas remotas, especialmente a Amazônia, poder ter acesso à banda larga. E esse satélite deve ficar pronto em meados de 2014. Só que nós estamos mudando a forma de trabalhar. Nós estamos colocando a Embraer como empresa integradora, trazendo o setor privado para a política de satélites em parceria com o INPE, com a Telebrás, Ministério da Defesa, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Salve, ministro. Tudo bom? Então, o geoestacionário é um satélite muito importante, que é decisivo. Estamos fazendo também um pequeno satélite de pesquisa com o IBAS, África do Sul e Índia, para analisar as anomalias do campo magnético do Atlântico Sul, que é um satélite de pesquisa para um tema importante nas comunicações. Esse satélite tem um impacto estruturante e fundamental. Próximo. Esses são os nossos foguetes. O VLM nós estamos desenvolvendo com a Alemanha, um veículo para lançar 140 quilos, pretendemos estar pronto em 2014. Esse é o VLS-1, nós teremos o lançamento o ano que vem, 2013-2014. Esse é o VLS-Alpha, já é um para 500 quilos. Esse é o VLS-Beta, 800 quilos. Esses foguetes são combustível sólido e o novo estágio será combustível líquido. Esse é o Ciclone 4, é o que nós estamos construindo com a Ucrânia, 1.600 quilos. É combustível líquido. A Ucrânia era o grande polo de tecnologia de defesa espacial. Eles faziam aquele míssil SS-18 de 12 mil quilômetros, 10 ogivas atômicas que ia para Washington, e faziam ali 1.500 foguetes e mísseis nessa fábrica, onde Dnipropetrovsk, onde não podia entrar nenhum estrangeiro durante toda a ex-União Soviética. E esse parque tecnológico é muito importante para o Brasil, porque eles têm muita tecnologia e eles ajudam a gente a acelerar o processo de termos um veículo em parceria com a Ucrânia, lançador de foguete. Próximo. Essa é a evolução do Ciclone 4. Ciclone 2 e Ciclone 3, eles lançaram, no Ciclone 2, 106 lançamentos exitosos, e no Ciclone 3, 122 lançamentos, 116 exitosos. Eles lançaram essa fábrica mais de 400 foguetes com êxito na indústria civil. O Ciclone 4, nós estamos desenvolvendo um novo estágio para aumentar a capacidade de carga e o tamanho da carga para poder entrar num nicho do mercado internacional de satélites. Tem uma questão importante aqui para a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é um acordo de salvaguarda com os Estados Unidos. Nós temos um acordo de salvaguarda com a Rússia, e nós precisamos de um acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, e a nossa proposta é nos mesmos termos do que assinamos com a Rússia. Por quê? Para que esse foguete possa lançar satélites com peças americanas. Porque nós temos a base mais competitiva do mundo, que é a base de Alcântara, e nós poderemos dar uma grande alavancagem na base de Alcântara. É muito importante que haja esse acordo de salvaguardas. Próximo. Esse é o corpo do Ciclone 4, que já está pronto. Nós fizemos a visita agora lá à fábrica. Eu não trouxe todas as, as imagens aqui, apresentei na Câmara, mas os motores estão praticamente prontos, o sistema, 70% do foguete está pronto, as peças de lançamento. Então, nós precisamos acelerar as obras em Alcântara e estamos mandando técnicos agora que estão acompanhando todas as fases de construção do foguete de forma permanente na Ucrânia. Mandamos também 10 jovens aqui graduados em engenharia espacial da UNB para fazer mestrado e acompanhar também todo esse processo. E queremos incrementar fortemente, fazem parte do curso de aprendizado. O pior caminho é o Brasil não percorrer esse caminho mais difícil e achar que o caminho mais fácil é importar coisas prontas. Nós precisamos desenvolver tecnologia, gerar emprego e dominando e ter, portanto, autonomia tecnológica numa área que nós temos quase um terço dos investimentos do mundo hoje offshore, estão no Brasil, estão no pré-sol. No subsea, nós temos muito pouca tecnologia para desenvolver esse foco, essa área de trabalho, que são as aves natais submersas e todas essas redes submarinas que são de alta tecnologia. O foco da FINEP hoje é exatamente desenvolver essas tecnologias, concretamento de poço, os risers e toda a tecnologia necessária no subsídio da Role. Essa é a grande prioridade da política da FINEP e nós fizemos uma parceria FINEP-Petrobras para usar o poder de compra da Petrobras, estamos trazendo o BNDES também para essa parceria, FINEP, Petrobras e BNDES, para que a gente possa financiar, a Petrobras vai alocar, inclusive, recursos, financiar empresas nacionais para desenvolver tecnologia na cadeia de gás e petróleo. Nós não podemos aqui, as grandes empresas de tecnologia nessa área estão todas no Brasil, na Ilha do Fundão especialmente, mas nós queremos desenvolver tecnologia do Brasil, no Brasil, e para o Brasil, e por isso usar o poder de compra da Petrobras e o financiamento FINEP-BNDES. Nós já alocamos aqui R$1,250 bilhão, o BNDES está entrando, nós vamos fortalecer muito essa linha de financiamento. Próximo. Esse aqui, nós recuperamos esse ano o navio Cruzeiro do Sul e Maximiano, que são dois navios de pesquisa. Esse aqui foi o dia que ele foi relançado ao mar. Eu nem pude estar presente, porque eu estava viajando com a presidenta Dilma. E nós agora contratamos um novo navio, vai estar entre os 5 melhores navios de pesquisa do mundo, está sendo comprado Vale, Petrobras, Marinha e MCTI. Portanto, é um navio de alta tecnologia, tem até o ROV, aquele submarino que faz pesquisa minerária, como foi aquele negócio da Air France, inclusive aquele equipamento, tem os melhores equipamentos do mundo, está entre os, são 150 passageiros, tripulantes, e nós vamos com esse navio fazer um laboratório multifuncional para todas as escolas de oceanografia. Nós temos 4,5 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia Azul, na plataforma continental. É uma outra Amazônia. E é fundamental que o Brasil tenha uma presença estratégica nessa área. Uma das formas que nós temos uma presença estratégica é ter pesquisa, é conhecer, é viajar, é ter a nossa oceanografia saindo da costa e indo para alto mar, porque nós não temos pesquisa em alto mar. Piscicultura em alto mar, de grandes peixes, nós não temos nada. Toda a parte de mineração futura vai ser mineração marinha. Por exemplo, a Nature mostra que nós não vamos ter fosfato para a agricultura nos próximos anos. Não tem mais reserva de fosfato no planeta. Então, qual é a alternativa? É você pesquisar reservas estratégicas marinhas. Então, a Vale está entrando fortemente nessa pesquisa, a Petrobras, e nós precisamos aumentar o nosso conhecimento da plataforma continental. Próximo. Essa aqui é a Embrapa. A ideia foi desenvolver uma Embrapa para a indústria. E qual é a concepção da Embrapa? É uma empresa que não tem nenhum funcionário público. A única função dela é analisar os melhores laboratórios do Brasil e apoiar esses laboratórios com foco em atender a demanda de inovação da indústria. Quer dizer, o que nos interessa é qual é a empresa que foi atendida, qual é o serviço que foi feito, qual é a inovação que foi criada. E nesse foco, nós estamos catalogando o tipo de impacto da inovação, é que nós vamos pagar os serviços feitos. E é o modelo Fraunhofer. Nós já temos, começamos com 3 institutos, o IPT, a área de especialização é bionanotecnologia, o INT no Rio de Janeiro, são 2 instituições centenárias, é Energia e Saúde, e o Cimatec Senai na Bahia, um excelente centro de automação e manufaturas. Já estamos com 7 centros, o CERT de Santa Catarina, que o ex-ministro, senador, governador Luiz Henrique apoiou muito e sabe da qualidade da pesquisa, né? Um centro que tem parceria com o MIT, com a Fundação Fraunhofer. Temos já no Rio Grande do Sul, temos na região norte, temos também já um centro e temos mais um centro, a COP, no Rio de Janeiro. Então, e hoje, a indústria têxtil quer que a gente quer definir um laboratório, a indústria de fármacos quer um laboratório, quer dizer, os setores produtivos da indústria hoje querem um laboratório Embrapa para atender a demanda de inovação. Então, esse é um modelo que eu acho que pode mudar a qualidade da inovação no Brasil. Sair da visão ofertista, ou seja, nós temos pesquisa na universidade, um dia a empresa vai lá. Não, nós temos que ter instituições que cuidem só de atender a demanda da indústria e isso vai trazer inovação do setor privado, mais investimento da indústria, que é o que o Brasil precisa. Próximo.